Bom dia. Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do segundo trimestre de 2014. Informamos que o press release do segundo semestre de 2014 encontra-se disponível no site de Relações com Investidores da companhia, nas versões em português e inglês, e que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o idioma inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site http://ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas: Rudimar Dall'Onder, diretor-presidente; Gelson Luiz Rostirola, diretor-vice-presidente; e Francisco Schmidt, diretor financeiro de Relações com Investidores, bem como os demais executivos da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia. Obrigado por atender a mais uma audioconferência da Grendene para a divulgação de nossos resultados. Como de praxe, vou destacar os principais pontos de nosso resultado, nossa visão sobre o atual momento do mercado e desempenho da companhia. Desta vez, postamos um arquivo adicional em nosso site, denominado Apresentação da Audioconferência, para facilitar o acompanhamento da mesma e que contém um sumário dos principais números. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. Com base no saldo apurado em 30 de junho de 2014, mantendo a política de dividendos divulgada em fevereiro de 2014, que prevê a antecipação trimestral, a companhia antecipa a segunda parcela de dividendos intermediários a referendo da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2014, no valor de R$ 29,9 milhões, de reais, pagos a partir de 13 de agosto de 2014. Totalizando no semestre uma antecipação de 71,9 milhões. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações ordinárias, GRNB3, inscritos nos registros da companhia em 31 de julho de 2014, data de corte. Dessa forma, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 1º de agosto de 2014, na BMF Bovespa. Destaco ainda que a Grendene mantém, por 12 anos consecutivos e por folgada margem, a liderança nas exportações de calçados, atingindo 39,1% das exportações brasileiras no primeiro semestre de 2014. Com essa liderança assegurada, continuam sendo da Grendene as marcas brasileiras de calçados mais vendidas do exterior. No segundo trimestre de 2014, apesar de todas as dificuldades e incertezas deste ano, elevamos o lucro líquido em relação ao segundo trimestre de 2013 em 9,4%. Lembramos que no primeiro semestre de 2013, ultrapassamos pela primeira vez a marca de 1 bilhão de receita bruta em um primeiro semestre. E este ano, mantivemos o patamar com a receita bruta acima de 1 bilhão de reais. Neste primeiro semestre de 2014, repetimos a receita líquida e o lucro líquido do excelente primeiro semestre de 2013, mantendo a margem líquida, entretanto, com pequenas reduções nas margens bruta e EBITDA. Os custos maiores de matéria-prima e gastos gerais de fabricação por par, em relação a igual período do ano anterior, tiveram impacto negativo nas margens, mas o que mais pesou foram os gastos com o pessoal. No segundo trimestre de 2014, o CPV e as despesas operacionais subiram 2,8% e 5% contra igual período do ano anterior, com uma queda na receita líquida de 1% e de volume de pares de 9,4%. Os gastos com pessoal não foram suficientemente ajustados à queda da demanda e os preços ainda não estão totalmente alinhados para compensar as elevações de matéria-prima ocorrida no segundo semestre de 2013. Este efeito fica mais fácil de compreender olhando na apresentação os slides 13 e 17 para o segundo trimestre e 14 e 18 para o primeiro semestre, onde se demonstram esses efeitos. Como no primeiro trimestre de 2014, a queda da receita e volumes no segundo trimestre de 2014 ocorreram com mais intensidade no mercado interno, onde estimamos que a demanda no setor continua apresentando redução. A taxa de câmbio continua favorecendo as exportações, embora não tanto quanto esperado inicialmente, contribuindo com um impacto positivo de 7,4 milhões para as receitas no segundo trimestre e 31,1 milhões para as receitas no primeiro semestre. Nessa conjuntura, as atividades operacionais da Grendene geraram um caixa de 402 milhões, que foi destinado para pagamento de investimento em imobilizados em intangíveis, no valor de 65,7 milhões, aplicações financeiras no valor de 171,1 milhões, na redução da dívida líquida com instituições financeiras, no valor de 23,2 milhões, na compra líquida de ações para manutenção em tesouraria, no valor de 1,4 milhões, e no pagamento de dividendos, no valor de 152,8 milhões. A redução de 12 milhões do valor mantido em conta corrente e aplicações financeiras de curtíssimo prazo completa o valor desta destinação de caixa. Na execução da estratégia, continuamos ajustando o portfólio, estrutura de custos e preços a uma conjuntura de demanda mais fraca e menor poder de compra no mercado. Nossos lançamentos da Francal, da coleção Primavera e Verão, tiveram boa receptividade dos clientes e acreditamos que com esse portfólio, as margens no segundo semestre de 2014 não serão muito piores que as obtidas no segundo semestre de 2013. Trabalhamos com expectativa de lucro líquido e receita líquida maiores este ano do que o obtido no ano passado, mas é claro que isso dependerá da evolução da economia no segundo semestre de 2014, para a qual não prevemos uma deterioração maior do que aquela já acontecida no primeiro semestre. O Clube Melissa atingiu no final de junho 129 lojas. Correspondendo inteiramente às nossas expectativas e aumentando a importância da marca Melissa no share de receita, o que contribui para a melhora das margens. No novo negócio de imóveis, investimento da Grendene anunciado em fevereiro de 2013, e cujo lançamento da linha de produtos ocorreu no Salão Internacional de Imóveis de Milão em abril deste ano, as expectativas são grandes. A atenção da mídia e receptividade dos clientes em potencial foi muito boa e a previsão de iniciar a obtenção de receita no final de agosto, início de setembro, continua válida. Neste ano, este negócio terá um pequeno impacto negativo nos balanços consolidados da Grendene, como era previsto desde o início. Até o momento, a Grendene investiu cerca de 20 milhões para dar início às operações e reconheceu cerca de 6,5 milhões de reais de despesa que tiveram impacto negativo nas margens do primeiro semestre de 2014. É claro que para confirmar se esse negócio vai corresponder inteiramente às nossas expectativas, ainda falta o teste de mercado com o consumidor final, que, conforme esperamos, acontecerá no segundo semestre deste ano. O panorama do mercado de consumo no Brasil e no exterior continua desafiador e, em nossa opinião, não deve melhorar no curto prazo. No mercado interno, passada a Copa do Mundo, permanecem as incertezas eleitorais. No mercado externo, a recuperação nos principais mercados ainda não mostrou força. Devemos dizer que o segundo trimestre de 2014 não nos surpreendeu. As dificuldades que tivemos foram aquelas esperadas, e os ajustes a esta conjuntura, já iniciados, continuam. Não obstante, os resultados seguem com tendências positivas e estão dentro da faixa esperada, tanto quando olhamos os últimos 5 anos inteiros, de 2008 a 2013, quando olhamos os últimos 7 primeiros semestres, contando o primeiro semestre de 2008 até o de primeiro de 2014. Essa análise de tendência em um prazo maior evidencia a elevada base de comparação que constitui o primeiro semestre de 2013, o que acaba fazendo o primeiro semestre de 2014 parecer pior do que realmente foi. Este efeito pode ser melhor visto no slide 5, 6 e 7, onde mostramos a evolução da receita bruta, lucro líquido e EBIT nos primeiros semestres desde 2007. Nesses gráficos, fica claro que para receita bruta e EBIT, o resultado obtido neste semestre de 2014 é o segundo melhor em 8 períodos, atrás apenas dos resultados dos primeiros semestres de 2013. Para o lucro líquido, ligeiramente superior ao ano passado, este é o melhor resultado já obtido no primeiro semestre pela Grandene, evidenciados na apresentação dos últimos 8 períodos. Para esse ano, não esperamos crescimento de volume, mas continuamos com a expectativa de algum crescimento da receita e lucro líquido. Como já dissemos, quando analisamos o ano inteiro, será um desafio manter em 2014 as margens de 2013, pois começamos o ano com os custos mais elevados do segundo semestre de 2013 e com os preços ainda não totalmente alinhados. Também temos que ajustar nossa estrutura de custo aos volumes realmente demandados nessa conjuntura, o que também tem seus custos. Contudo, estamos confiantes. Em tempos turbulentos, nosso crescimento sempre ocorreu. E uma das nossas principais características é a agilidade de adaptação. Acreditamos no potencial desse mercado e, por esse motivo, investimos na ampliação da capacidade para atendê-lo. Internamente, manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional, no ganho de market share e, principalmente, na recuperação das margens. Com base nessas expectativas, a Grandene está confiante no atingimento de suas metas, que serão mantidas para o período de 2008 até 2015. Lembrando que nossa meta para esse período é de um crescimento da receita bruta de 8% a 12% de 2008 a 2015 e no lucro líquido de 12% a 15% entre 2008 e 2015. Só para lembrar, a receita bruta apresentou um crescimento de 10,1% ao ano e o lucro líquido de 12,5% ao ano, contando desde o primeiro semestre de 2008 até o primeiro semestre de 2014, portanto, dentro dessas linhas de projeção. Esses eram meus comentários. Muito obrigado. Podemos passar, então, para a sessão de perguntas.
Senhoras e senhores, Podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Solicitamos a gentileza de não utilizarem viva voz para efetuar as perguntas. Dessa forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Felipe Casimiro, do Banco Safra.
Bom dia, Rodimar, Rogirola, Schmidt. Primeiramente, gostaria de fazer uma pergunta, se vocês poderiam abrir a performance durante os meses do segundo tri, na comparação com o ano passado, ou seja, a evolução de abril, maio, junho, em vendas no mercado interno. Essa é a primeira pergunta.
A gente não divulga resultado mensal. O comentário que eu posso te fazer, porque talvez nisso esteja muito ligado a essa questão da Copa em junho. A Copa do Mundo, na nossa estimativa, e como a gente já disse algumas vezes, né, ela afetou o varejo, no mês de junho. Como isso era um evento esperado, ou seja, antecipado pelo varejo, se sabia que ia ter uma série de feriados e poucos dias úteis de trabalho, isso se refletiu nas compras do varejo já no primeiro trimestre e início do segundo. Ou seja, o varejo comprou da indústria menos, prevendo que ia ter menos dias úteis. O que a gente vê hoje no varejo é que a partir do início do ano até agora houve uma desestocagem, ou seja, eles venderam mais do que compraram, e nós entramos no segundo semestre com menos estoque, dependendo, é claro, da demanda final. Nós até, em termos relativos, junho foi o melhor mês do trimestre. Junho já começa a refletir as compras do varejo para o pós-Copa, né, para o terceiro trimestre.
Obrigado. E com relação agora ao mercado externo, assim, se vocês têm alguma perspectiva para exportação para o segundo semestre, visto que houve uma queda em dólar, né, da receita bruta?
Olha, nesse momento fica um pouco complicado falar da exportação, porque a nossa exportação é forte no último trimestre. O último trimestre é pós-eleição, né? Aí eu estou à procura aí de alguém que me diga quanto vai ser o dólar pós-eleição para a gente poder ter uma melhor ideia de como é que vai ficar as exportações. Claro, brincadeira à parte, mas a verdade é que hoje vai depender muito dessa variação. Em termos da demanda, o mercado está reagindo, não está excepcional, mas está bem. A taxa de câmbio, essa taxa de câmbio que está, é mais favorável do que no ano passado, mas não tão boa quanto antecipado. Agora, a gente não sabe o que vai ser no quarto tri, né?
Muito obrigado. E a última pergunta, na verdade, para a gente entender um pouco mais de políticas e do que a companhia vem fazendo para melhorar volume e receita, principalmente no mercado interno e também para tentar estabilizar as margens.
Olha, as indicações que a gente tem dos institutos de pesquisa é que a demanda de calçados no Brasil caiu cerca de 9% no primeiro semestre, que é mais ou menos em linha com o que nos aconteceu. Então, a gente está em linha com a queda do mercado. Então, Quanto à recuperação de demanda, o que nós imaginamos é que nós não vamos ter um mercado forte esse ano. Né? Então, estamos numa situação em que os custos se elevaram no ano passado, não apenas a matéria-prima, outros itens, como já comentei, fretes, embalagens e pessoal, que todo ano tem dissídio e que tem sido acima da inflação. Então, para elevar preço, né, num mercado de demanda caindo, é uma questão difícil. Por isso que nós achamos que dificilmente as margens esse ano serão melhores que o ano passado, ou mesmo igual. Provavelmente serão piores do que no ano passado. A questão de recuperação do volume, se o câmbio reagir favoravelmente, existe possibilidade de crescer mais no mercado externo, né? E no mercado interno é procurar não perder share ou ganhar algum, mas vai ser realmente difícil no segundo semestre.
Bom, muito obrigado, Francisco.
Nossa próxima pergunta vem de Cristiane Fenster-Seifer, Geração Futuro.
Primeiramente, eu gostaria de pegar com vocês um detalhamento melhor de como é que foi a Francal.
Olha, não está se ouvindo absolutamente nada do que está se falando.
Alô, melhorou agora? Alô?
Oi?
Oi, melhorou agora, estão vendo?
Agora melhorou bastante.
Primeiro eu gostaria de saber uma opinião, como é que foi a Francal para vocês, a percepção da feira, e também, se possível, alguma informação mais do que a gente pode esperar desse negócio novo de imóveis para o ano, e mesmo para longo prazo.
Olha, a Francal, como a gente diz, tanto a Francal quanto a Coro Moda, são momentos da gente trocar muitas informações. Né? Não é um evento de venda. Né? Para deixar assim mais claro para vocês, a Grandene, ela vende 1 milhão de pares de calçados por dia, um pouco mais, um pouco menos. Né? Então, isso durante a feira não muda para mais ou para menos, pela quantidade. Né? E se o pedido é tirado na feira ou fora da feira, também não é uma questão que nos preocupe ficar alocando, né, se o pedido foi tirado aqui ou lá. Então, assim, não tem efeito nem positivo nem negativo. O que se vê na Francal é qual é o sentimento, né, do varejo, dos lojistas, dos enfim, o que tem de produto novo. Né? E a sensação geral do varejo é que a situação está difícil, do varejo, dos distribuidores, né, a situação está difícil. O pessoal está vendendo pouco e ninguém está muito animado assim, com a economia esse ano. Ou seja, aquilo que acontece na economia geral no Brasil acontece e da mesma forma no setor de calçados. Né? Então não há assim, uma grande empolgação. Os nossos produtos foram muito bem aceitos, têm se destacado em termos de serem campeões de venda no varejo, mas isso é o normal, né? Isso a gente tem conseguido sempre. Então, nós estamos vendendo bem para a situação atual, que é uma situação de demanda baixa. A gente vê na imprensa algumas empresas dizendo que venderam tanto na feira. Nós, no período da feira, vendemos 3, 4 milhões de pares durante essa semana, mas é o que a gente costuma vender fora da feira também. Então, não tem, assim, uma grande diferença. Em termos dos móveis, né, eu só posso dizer que está dentro das expectativas. Nós já estamos começando a ter pedido, já estamos com promessa de entrega para o período final de agosto, início de setembro, né, onde devem começar, então, as receitas. Isso vai num crescendo. A maior parte da receita inicialmente deve vir do mercado internacional, não do Brasil, né? Portanto, não será influenciada pelo mau momento da economia brasileira e está dentro das nossas expectativas, daquela que a gente anunciou inicialmente. É difícil a gente prever exatamente como se comporta antes, como eu disse, né, do teste com o cliente final, porque esse é o verdadeiro teste. Né? O cliente final vê isso na loja, comprar e o lojista repor. Aí nós temos o ciclo completo e podemos começar a fazer, a ter mais certeza sobre os números. Hoje são previsões. Então, a gente não está adiantando assim números mais definidos. Esse ano, para o resultado da Grandene, esse negócio vai representar uma despesa, né? Já representou 6,5 milhões de reais e não deve ser muito mais que isso, porque a partir do momento que ela passa a ter receita, pelo menos empata aí com as despesas e a gente não aumenta esse impacto no resultado consolidado. Essa é a expectativa atual.
Tá certo, obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Reis, 7 Investimentos.
Bom dia, Schmidt. Você pode comentar um pouco sobre os preços do PVC e de resinas para os próximos trimestres? Obrigado.
Bom, o preço do PVC, ele não está caindo, mas também não está subindo. Ou seja, ele atingiu um pico em setembro do ano passado, caiu um pouco em dezembro, subiu de novo em janeiro, e depois se estabilizou. Né? Então, o preço hoje é menor do que esse pico de setembro, mas teve um pequeno aumento, né, se contar de janeiro a julho, um pequeno aumento. Quando a gente olha ali naquele gráfico da apresentação, que é o slide de número 14, desculpe, o 13, o slide de número 13, né, a gente vê que no segundo trimestre, né, a gente já tem até uma pequena redução do gasto de matéria-prima, embora não no número por par, né, que ainda está mais elevado. Então, nós não temos, assim, uma situação de pressão nesses custos. O que nós temos é um custo que subiu ano passado e ainda não foi totalmente repassado. E não foi por dois motivos, né? Um é que a gente sempre ajusta os preços na forma de acordo com as coleções, né? No segundo trimestre não tem muita coleção, muito produto para fazer diferença. Isso na Francal a gente já chega com preços novos, mas estamos, é claro, limitados pelo mercado, pela demanda fraca. Então, nós não conseguimos, né? Achamos que não vamos conseguir passar todo o aumento de custo nos preços. Né? Além do que, deve ser considerado que o que a gente faz é mexer na tabela de preço. E o preço final, médio, efetivo, vai depender da elasticidade que cada produto desses, cada produto da tabela tem ao preço. Se sobe um produto muito simples, ele pode vender menos, fazendo com que os preços subam mais. Isso é um efeito já mais difícil de prever, né? Se a gente vende menos produtos simples, a média dos que a gente vendeu fica mais alto do que a variação que a gente fez na tabela.
Tá certo, obrigado.
A próxima pergunta vem da senhora Cibele Bolsas, Valor Econômico.
Oi, bom dia. Eu gostaria de saber, o senhor falou um pouco aí dessa necessidade da empresa de fazer ajuste de custos, né, no segundo semestre. Eu queria saber, não sei o que dá para abrir, mas o que vocês pensam que pode ser feito para tentar ajustar melhor os custos, já que a questão de reajustar preço não é um pouco complicado por conta da demanda, né? Custo de matéria-prima também está um pouco difícil. Eu queria ver o que poderia ser feito aí.
Olha, no nosso modelo de negócio, né, a cada trimestre chega uma coleção nova no mercado. Né? Então, na verdade, a gente não está pegando um produto existente aumentando o preço. A gente refaz preços para os novos produtos que estão chegando. É claro que essas coleções, ela atende determinado público-alvo. E quando a gente está falando em tabela de preço, a gente está falando que o produto para aquele público-alvo poderá ser um pouco mais, um pouco menos caro. E isso é uma função do valor que a gente criou naquele produto e que a gente entende que o consumidor vai perceber, né? Versus o que nos custa fazer esse produto. E o nosso desafio é conseguir entregar um valor bom para o cliente final que nos custe pouco fazer. Com isso a gente consegue margens. Quando a gente fala que um aumento de custos, como ocorreu no segundo semestre do ano passado, desequilibra essa equação, a gente passa a ajustar o portfólio de produtos no valor que a gente agrega no produto, nos custos que esse produto vai nos custar e no novo preço que a gente vai cobrar ao mercado. Obviamente, a limitação desse novo preço está na demanda, no poder de compra do nosso consumidor. Não adianta a gente querer entregar um produto, né, para dar um exemplo, que é uma Mercedes, para um camarada que só pode comprar um carro mil. Né? Então, a gente precisa adequar produtos com o poder de compra desse consumidor e a um custo que a gente consiga fazer as nossas margens. Então, esse é o desafio. E a gente faz isso em toda a coleção, oferta ao mercado. E aí o mercado vai escolher o que, que ele compra. E o resultado disso é que vai ser o preço efetivo praticado, o que a gente não consegue prever. Então, o nosso desafio é exatamente esse. Nós temos uma situação que subiram alguns custos, o que provocou redução na nossa margem, mas hoje a nossa margem está menor, muito mais pela queda do volume do que pela elevação dos custos unitários propriamente dito. E essa questão do volume, como eu comentei antes, é mais difícil de resolver porque a demanda está fraca.
Com licença. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Ramani, Duo Partners.
Bom dia. Gostaria de saber qual que é o planejamento de vocês para as despesas de publicidade e propaganda daqui para frente. Obrigado.
A nossa política para publicidade e propaganda é gastar entre 8% e 10% da receita líquida no ano cheio. Isso vem sendo há vários anos e não mudou, nem deve mudar. Então, nós vamos continuar gastando tendo esse objetivo. O que varia, né, é que muitas vezes a receita não sai exatamente como a gente esperava. Como o gasto já estava programado, o percentual varia aí dentro dessa faixa, mas não deve ficar fora dessa faixa esse ano, como não tem ficado aí nos últimos 8 anos.
Obrigado.
Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt para as considerações finais.
No nosso entender, os resultados do segundo trimestre foram satisfatórios, dada a conjuntura enfrentada, o que nos estimula a continuar fazendo os ajustes necessários e aperfeiçoar cada vez mais nosso modelo de negócio. A capacidade de entregar lucros continuadamente, com grande regularidade, a privilegiada situação de caixa e os bons dividendos pagos, têm sido as características marcantes da Grendene que queremos preservar e não pouparemos esforços para fazê-lo. Os investimentos na consolidação das marcas e no relacionamento com os canais de distribuição e a melhoria de processos internos de fabricação e desenvolvimento de produtos continuarão os principais focos de gestão da empresa em 2014, com especial foco na recuperação das margens. Mais uma vez, obrigado a todos.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.